Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sonhe e realize com o crédito consignado da Sicredi Pernambucredi, 3117-9110. Favorita, um produto com a qualidade natural da vaca.
Eita, o Passando a Limpo começa, a bancada tem Romualdo de Souza, tem Wagner Gomes e tem Ivanildo Sampaio. Ivanildo, nas suas pesquisas de posto de gasolina, qual a gasolina mais barata que você botou até agora, depois desse rolo aí, baixa ou não baixa? Você também escolhe o posto mais barato, certamente, não é?
Ô Geraldo, bom dia para você, bom dia para a bancada, para os ouvintes. Eu sou muito comodista. Uhum. Tenho um posto de gasolina na esquina da minha rua. Uhum. Normalmente eu coloco gasolina lá. Não é dos mais baratos, não é dos mais caros, está na média. Por comodismo, eu continuo abastecendo lá. E eu tenho um pecado que Wagner não aceita. Eu só uso gasolina aditivada.
Ah, sim. Sempre em geral é um pouco mais alto.
Agora tem. Um pouquinho mais caro.
Tem postos que vendem pelo mesmo preço, não é?
E tem postos que vendem pelo mesmo preço. Uhum. Esse meu, infelizmente, não. É um pouquinho mais caro.
Eu, inclusive, quando eu chego no posto que ele vende pelo mesmo preço, eu continuo botando a peba, que é para ele não ficar safado, né,
rapaz? Senão ele se acostuma. Acabava acostumado.
Ele se acostumou com coisa boa, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, Ivanildo. Uma coisa chamou a atenção ontem. Eu parei para abastecer e quando eu já encostei o carro, o camarada disse, olha, vai demorar um pouquinho porque o preço está baixando ali. Está baixando, tá. Eu já fui abastecer porque nesse posto estava a 6,20. A 6,20. Eu disse, poxa, vai, então tá certo, eu vou esperar. Fiquei lá esperando e o cara mexe no canto, mexe no outro, mexe no canto. Ele disse, vai ficar quanto? Ele disse, vai ficar 5,59. Então ele baixou de 6,20 para 5,59. Então eu fiquei esperando até quando baixou, o cara foi lá, mostrou, tal, baixou. Então, 5,59. Eu não sei se em que situação. Se vai baixar um pouco, se vai continuar baixando. O pessoal está dizendo que não vai chegar aos 4,30 que Bolsonaro encontrou quando chegou. Acho que 4,30 não chega mesmo.
É difícil chegar nesse preço. Mas, ô Geraldo, você costuma buscar gasolina todas as semanas ou você só bota quando o tanque esvazia?
Não, Ivanildo, eu boto sempre que o começa a semana, eu boto sempre na quinta-feira.
Ah, quinta, sexta. Eu deixo tendo que ficar quase acabado para completar.
Ah, é?
É, às vezes eu fico 15 dias sem reabastecer.
Uhum.
Deixa eu ver. Antigamente eu ia para o jornal todos os dias. Uhum. Hoje eu já não faço isso. Uhum. Eu ia a Gravatá pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês. Tenho deixado de ir por conta da obra na estrada, que tornou o tráfego muito ruim. Então eu fico muito tempo com tanque de gasolina.
Ivanildo, fala nisso. Parece que houve alguma coisa que o tráfego, se não ficou bom, mas pelo menos está menos ruim do que no começo, ali no trecho do Curado. Você não notou ainda?
A obra ali avançou. E tem outra coisa, né? Você tem um mês de junho com intenso tráfego por conta das festas juninas, né? Muita gente indo para o interior, principalmente para Gravatá. Principalmente para Caruaru. Então, como esse período passou, não é o mês de julho, tem um tráfego menor e a obra avançou. Diga-se de passagem que está ficando muito bem feita.
Uhum.
E vai favorecer todo o pessoal que precisa utilizá-la.
Certo. Ô, Romualdo, você está tão, tão bem vestido aí, tão encapado. É frio, é?
Além de querer ser elegante para o nosso ouvinte, Eu gostaria também de dizer para você que eu estou aqui com as mãos tremendo, Geraldo. A temperatura na madrugada de hoje aqui na região onde eu moro chegou a 4,5 graus. Agora já está 9 graus, 9,5. Mas a sensação térmica, porque ventou muito e está ventando muito, é uma época de muito vento aqui no Centro-Oeste, a sensação térmica é de 0 grau. Portanto, é bom se prevenir, sobretudo na garganta, Geraldo.
Uhum. Ô, Mauro, me tire outra dúvida. Você sempre tem as respostas para essas coisas. Ontem, Ciro Gomes estava fazendo o seu discurso, foi o primeiro a participar da convenção. Ainda não tem o vice, ele disse que quer uma vice, quer uma mulher como vice. E quando você diz que é uma mulher como vice, fica parecendo que já já essa candidatura de Simone Tebet dança e ele poderia pegar ela como vice, um acordo com o PMDB, com o MDB. Mas eu lhe pergunto, não com o PSDB no caso, né? Mas eu lhe pergunto, não, ela é MDB e PSDB, não é?
Isso.
Mas eu lhe pergunto, como é que está a relação de Ciro Gomes e Tasso Gereissati? Ela é totalmente azeda, ela é mais ou menos, ela não é como era no começo, né? Aconteceu alguma coisa. Mas como é que eles se entendem?
Tem uma palavra na gastronomia, ou no lado sensorial da gastronomia, que é adstringente. Uhum. Imagine você se você chupar agora um cajá verde, uma manga verde. Uhum. Nem é doce, nem é azeda. É um tanto quanto, como a gente diz no interior de Pernambuco, com gosto cortante. Então, sim, a relação política de Ciro Gomes, do PDT, com Tasso Gereissati, não azedou e não vai azedar. Mas também jamais vai... Eu não diria jamais, mas tem pouca chance de se tornar doce. Então é adstringente. Eles se suportam. Com relação a ter Simone Tebet como vice, aliás, essa história toda, uma política no Brasil em que a gente investe, a gente, eu digo nós, o cidadão, pagamos impostos para ter candidaturas femininas em todos os partidos, investimento para candidaturas femininas e, no máximo, a não ser no caso do MDB, o que se consegue é uma vaga para vice para as mulheres, é pouco. Para um partido que quer ser, como é o PDT, uma sequência do legado histórico de Leonel Brizola. Ontem, na convenção, Ciro Gomes deixou claro que gostaria de ter uma mulher. Agora, se você olhar na lista dos pré-candidatos a governo estadual no PDT, não tem nenhuma mulher. Se você olhar as pré-candidatas do PDT à vaga do Senado, só tem uma mulher lá no estado do Mato Grosso, que, aliás, nem estava ontem na convenção. Portanto, Ciro Gomes quer uma mulher, mas está com dificuldade até de encontrar uma mulher dentro do partido que seja um tanto quanto competitiva, porque as legendas não investiram em candidaturas femininas, em lideranças femininas. E aí não é só o PDT de Ciro Gomes, não.
Eu, Wagner, Romualdo falando, estou me lembrando daquela música. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar. E de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 eu não posso mais. Oi, Vanildo.
Isso foi gravado na década de 50 por Roberto Silva.
Roberto Silva.
Eram outros tempos, outras épocas.
Você fala nisso, a PAC prevê que o dia hoje pode ser de chuva. Encontrou chuva agora no seu caminho?
Agora?
Sim.
Muita chuva.
Muita chuva.
Muita chuva pesada, Geraldo. Uhum. Pesada. Choveu muito durante a noite ontem. E a Romualdo estava falando aí de vento. Muita ventania também aqui no Recife, ontem à noite, agora não tem tanto vento, mas à noite foi de muita ventania. Agora, no meu trajeto, foi todo de chuva intensa, chuva muito forte mesmo, trânsito muito lento. Na João de Barros, por exemplo, tem ainda, para completar a situação, um caminhão da CELP dando manutenção por ali, deve ser algo de emergência, que eu acredito que seja, que uma hora dessa, com o trânsito do jeito que está, debaixo da chuva que está, dando manutenção, deve ser alguma coisa de emergência. Então, isso reteve o trânsito na João de Barros, mas o cenário, como você estava perguntando aí, é de muita chuva.
Ô, Romualdo, entraram com mais um pedido de impeachment ontem contra Bolsonaro. A essa altura são 150. Na sua história de Brasília, até porque, na verdade, é de se reconhecer que Quem primeiro trabalhou para banalizar esse negócio de pedir impeachment foi o PT. E terminou depois sendo vítima das suas próprias artimanhas. Mas chegar a 150 pedidos de impeachment, inclusive sem nenhuma reação do Procurador-Geral da República, deixando, sentando em cima dos 150, isso já aconteceu alguma vez?
Com essa quantidade, não, Geraldo. Agora, quem está sentado em cima desse processo, aliás, quem se senta em cima desses processos de pedido de impeachment do presidente da República é o presidente da Câmara dos Deputados.
Ah, sim,
no
sim.
caso do Senado Federal, o presidente se senta em cima de pedidos de impeachment de ministros de tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá para o Senado, só para você ter uma ideia. Tem 19 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles 11 contra Gilmar Mendes, isso no Senado, e o presidente do Senado nem dá um pio. Uhum. Vamos à Câmara. O presidente Arthur Lira mandou dar um limpa, porque tinha alguns que não tinha nem assinatura, no total agora são 146. O último que chegou ontem a pedido do líder da minoria, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Falei ontem à noite por telefone com Jean Paul Prats. Ele me disse o seguinte: olha, eu tenho absoluta certeza de que o presidente da Câmara dos Deputados não vai se mexer e não vai se sensibilizar com esse meu pedido de impeachment. Mas é para que a sociedade saiba que, no mínimo, se ele colocar na gaveta esses pedidos de impeachment, claro que isso é uma linguagem figurada, porque nem precisa mais de papel, mas ainda assim, se ele colocar na gaveta, a gaveta, quem sabe um dia, cai em cima do dedão do pé de Arthur Lira. E aí danou-se. Se Arthur Lira tiver de tirar licença médica, não vai dar muito certo, não. Mas, Geraldo, não há a menor possibilidade do presidente da Câmara dos Deputados tomar qualquer medida. E voltando ao passado, é bom voltar ao passado. Eu me lembro na gestão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha estava com um processo no Conselho de Ética e Eduardo Cunha chamou o então chefe da Casa Civil da Presidência da República e disse: Jacques Wagner, se você do PT me ajudar para que eu me veja livre daquela investigação no Conselho de Ética, eu arquivo mais esse pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Wagner disse sim, Jacques Wagner disse ok, mas eu vou conversar com a presidente. Dilma disse não, Dilma perdeu o emprego, Dilma sofreu o impeachment. No caso agora do presidente Arthur Lira, ele não se mexeu, não vai se mexer e ainda que se mexesse, Geraldo, nós já estamos praticamente entrando em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 5 meses para terminar o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Não daria tempo para, no mínimo, afastá-lo. Portanto, não vai andar, é apenas firula.
Oi, Paulo. Ô, Geraldo, e a equipe que cuida da campanha de Bolsonaro, a campanha à reeleição, fez uma garimpagem nas diversas instâncias judiciais do país para identificar o número de processos movidos contra o presidente da República. Você citou processos de impeachment. São uns que, como Romualdo de bem disse, quem trata é o presidente da Câmara. Sim. Então, se está lá engavetado, é a responsabilidade do presidente da Câmara. Agora, os outros processos que essa equipe teve acesso e que foi considerado, inclusive, surpreendente, somam, até agora, 101 ações judiciais contra o presidente da República, Geraldo. Uhum. Além dos processos de impeachment, tem 101 ações tramitando na justiça, ou pelo menos com pedido na justiça para tramitar, né? Agora, nenhum dos processos é capaz de enquadrar Bolsonaro na lei da ficha limpa. Pelo menos isso foi o que deixou a equipe um pouco tranquila. Mas ficaram surpresos com a quantidade de processos.
Até porque a lei da ficha limpa está muito suja agora também. Uhum. Né? Pois não é mais aquilo ali, não, agora, aquela antiga.
Pois é, qual a referência que nós vamos
não
ter
tem
agora?
Mais, né?
Exatamente. Uhum. Então, a equipe ficou bastante preocupada e surpresa também com essa quantidade de processos. Né?
Agora, Ivanildo, quem pede impeachment a essa altura do campeonato não tá querendo impeachment? São 5 meses, já estamos em campanha para a próxima eleição. O povo decide, né?
É isso que o Romualdo falou. Está querendo apenas registrar um protesto, mas sabe que isso não vai andar. O deputado Arthur Lira, quando foi eleito presidente do Congresso, presidente da Câmara Federal, ele já tinha um conluio com o Bolsonaro para que tudo que fosse de interesse do governo andasse, tudo que não fosse, engavetasse. E é o que ele está fazendo.
Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Nós temos acompanhado diversas ações que bancos vêm perdendo. Muito dinheiro, agora muitas vezes por erro de contas de clientes, falha disso, falha daquilo, chama a atenção, uma ação que o Banco Santander acaba de perder, está aqui. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve a condenação do Banco Santander, que terá que pagar indenizações que totalizam 275 milhões e 400 mil por danos morais coletivos em razão de metas abusivas, adoecimentos mentais e prática de assédio moral aos empregados. A questão das metas abusivas. O que seriam metas abusivas, doutor Marcos? A gente sabe que realmente se exige muito, especialmente do gerente, mas até vamos admitir o seguinte, qual é o alcance da meta abusiva? Vamos admitir que a gente aqui no nosso ramo, a gente tem que ter um desempenho suficiente para dar audiência. Se não dá audiência, o camarada dança. Se a empresa cobra audiência de quem trabalha aqui, está abusando?
Bom dia, Geraldo, e bom dia a todos os ouvintes. É muito interessante esse seu enfoque em relação às metas, né? Nesse caso do Santander, que aí foi amplamente divulgado desde ontem, se trata de um caso que começou em 2014, 2017. Então é importante dizermos que isso é antes da pandemia, né? Relatam nessas duas ações, que são ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho, muitas doenças de muitos trabalhadores, doenças mentais, como síndrome de pânico, depressão, estresse, burnout, chegando ao ponto de ser instruído no processo. As notícias narram isso, e eu tive a oportunidade de ler o acórdão do TRT lá da 10ª Região, que é de Brasília, que 43% de empregados de uma agência tentaram suicídio. Então, veja, aí chegando na sua pergunta, o empregador tem que se preocupar com isso em relação às metas que cobra? A minha resposta... Não, desde que se cumpra um bom senso, uma razoabilidade de tratamento, que não é só no contrato de trabalho, mas em qualquer relação humana. Então, o primeiro ponto é o tratamento. O empregador não pode tratar seus empregados de forma constrangedora, humilhante, depreciativa, desrespeitosa, né, terrorista, persecutória. O segundo ponto é a possibilidade das tarefas. A meta tem que ser possível. O empregador não pode fixar uma tarefa impossível. Então, imagine uma meta. Vamos ter que fazer um inventário no almoxarifado de uma empresa. Todo mundo sabe que o inventário, por mais rápido que seja, dura 5 horas. E o chefe novo diz, eu quero que seja feito em 1 hora e quem não cumprir com isso vai estar demitido. Então, isso é um exemplo de meta impossível. O terceiro ponto que eu trago aqui é que o empregador precisa ensinar o caminho para que o empregado atinja a meta. Então, se o empregador fixa uma meta, por exemplo, de vendas, como você falou, o empregador tem que pegar a equipe de vendedores e vocês têm que fazer tantas visitas por dia, seguir essa estratégia de venda, conhecer bem o produto, saber dar o desconto e por aí vai. Então, é preciso que se ensine o empregado e não simplesmente jogar a meta. E, por fim, Geraldo, é a questão da perseguição. Se o empregado não consegue atingir as metas de produtividade diante de todo esse tratamento aqui que eu falei, se ele mostra um desinteresse, cabe ao empregador demiti-lo e não perseguir ele. E ao que parece, foi o que aconteceu no banco pelas notícias que nós estamos aqui a comentar. É isso.
Romualdo de Souza.
Doutor Marcos Alencar, muito bom dia para o senhor. Falando de metas.
Bom dia.
Uma amiga trabalhava numa loja de material esportivo numa avenida movimentada em Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Toda vez que entrava um cliente nessa loja e que ia embora sem comprar, o dono da loja, não é nem o gerente, o dono da loja chamava a atendente e dava, vou usar uma palavra popular, me desculpe, dava um esporro. Então, as funcionárias da loja chegaram e fizeram um pacto entre elas. Toda vez que um cliente fosse embora, que ele chamar, o dono da loja chamasse para fazer essa reclamação, elas diriam o seguinte, é que pediram uma camisa de time de futebol que não tinha. E aí toda vez diziam, que pediram a camisa do Santa Cruz. Aí o cara ia lá, comprava a camisa do Santa Cruz e botava no estoque. E assim foi, até que um dia o dono da loja disse o seguinte, danou-se. Parece até que estão querendo comprar a camisa do Ibis de Pernambuco. Na prática, essa questão de metas, a gente sabe que, por vezes, ela é abusiva. Agora, também tem um detalhe importante, sobretudo nas lojas de departamento e também em alguns bancos. Se você cumpre metas, você recebe bônus.
Sim, Romualdo, bom dia, e você está corretíssimo. A meta, ela é necessária, a meta é importante, nós precisamos ter meta, inclusive, na nossa vida. Né? A gente abre uma semana, a gente diz, minha meta dessa semana é fazer isso, isso e aquilo, é cumprir a minha agenda. Então, a meta é muito importante. E ela deve continuar, por isso que nós estamos aqui reforçando que os empregadores não devem ter medo nem receio de fixar a meta. O que não pode é você atrelar a meta, essa conduta de perseguição, de terrorismo, de pressão, de vincular o contrato de trabalho, ou como você disse, entre aspas, o esporro, que nada mais é do que tratar de forma desrespeitosa, de forma agressiva, né, e de forma vexatória, porque a pessoa está levando um grande carão na frente de todo mundo. E assim, uma coisa sem programação, sem uma estratégia, sem uma necessidade. Então é preciso que o empregador tenha primeiro respeito pelo empregado, e vice-versa. A CLT prevê isso no artigo 482. Não se pode ter atitude desrespeitosa nem agressiva contra ninguém, tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador.
E o empregado, doutor Marcos, tem a certeza de que ele está trabalhando para dar resultado. Ele, quando ele notar que não está dando resultado, ele pode pensar, o meu emprego está correndo risco, não é verdade?
É verdade, e muitas vezes eu digo isso porque, Geraldo, repetindo, eu aqui tenho um laboratório que eu digo, são mais de 40 mil contratos de trabalho ativos. Eu fico observando esse laboratório em funcionamento. Uhum. As empresas que cumprem com tudo isso que eu falei aqui, com essa orientação, os empregados, eles se tornam mais felizes, porque eles se superam. Eles não acreditavam que poderiam atingir aquela performance, aquela meta, entendeu? Ele acha que ele só conseguiria vender 10 produtos e quando chega no final do mês, ele conseguiu vender 15. Por quê? Porque foi ensinado para ele, foi treinado, foi dado condições, foi mostrado o caminho e aí ele se superou. Então, assim, todo mundo fica feliz quando se supera. Agora, é preciso que se tenha uma estratégia, que se trate do problema, né? Como diz naquela propaganda, profissionalmente. Com essa truculência aí que Romualdo falou, não se chega a lugar nenhum. Se cria, às vezes, um boicote, se cria toda essa confusão que está aí, o Santander agora tendo que pagar essa indenização de 275 milhões, que cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Agora, é interessante, o TRT da 10ª Região é de Brasília, e o TST também de Brasília. E aí, será que não vai haver aí uma manutenção desse recurso para o TST? É isso que a gente vai ter que aguardar.
Agora, você imagina, 270 e poucos milhões, quantas empresas têm esse ativo, né, para viver? É muito dinheiro. Uhum. Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Marcos. Olha, o Santander é o maior banco da Espanha e um dos maiores da Europa. Será que essa matriz brasileira obedece a regras que vêm da sede, da matriz? Ou isso aqui é decisão da gerência local, da presidência local, absolutamente fora de controle?
Vamos lá. Vou lhe responder agora. Deixa eu dar só um dado bem curioso aqui. Todo mundo, para você recorrer de uma decisão de primeira instância, você paga 2% de custas processuais. Não é depósito, essa custas processuais, não tem limite. Você tem uma ideia, tem um banco, né, o Bradesco, ele tomou uma condenação de 800 milhões em primeira instância, ele até conseguiu reverter essa condenação, e ele teve que pagar 16 milhões de custas processuais para recorrer. Então, muita empresa não pode nem recorrer porque não tem o dinheiro das custas. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso se trata de uma questão de cultura da empresa. Se a empresa tem uma cultura e se ela tem um monitoramento dessa cultura, ora, jamais ia deixar que chegasse a esse ponto. Nós tivemos aí, segundo as informações das reportagens, mais de 6.700 trabalhadores foram afastados por doenças para o INSS. Então, se a empresa tem uma cultura, se tem um monitoramento, não importa se está no Brasil, se está no Japão, se está no México, aonde esteja, ela tem que monitorar e dizer, opa, alguma coisa está saindo de errado, porque eu não posso ter essa quantidade de gente se afastando da empresa. 43% de funcionários de uma agência dizendo que está tentando o suicídio, tem alguma coisa de especial acontecendo aí. Então, eu acredito, em resposta, é um palpite que sim, isso aí não foi monitorado pela matriz que fica lá na Espanha, porque sinais aconteceram, não é uma coisa que estava debaixo de um tapete. É isso.
A gente agradece a participação do Dr. Marcos Alencar. Nessas vaias que surgiram ontem em Garanhuns, mas que pouparam Lula das vaias. Então deve ser o rolo PSB-PT, né?
Eu não vi nenhuma novidade naquilo. Desde o tempo de Jarbas, quando Jarbas era governador, que Lula era presidente da República, que vinha para cá, acontecia isso. Sempre tem uma claque do PT que vai atacar quem estiver no palanque. Eu não entendo por que essa claque ataca. Porque Lula precisa desses apoios, se ele quiser vencer. Aliás, essa claque que vai, devia lembrar que em 2002, Lula foi eleito, não era porque estava com a barbinha bem feita, não. Não era porque somente tinha um bom marqueteiro por trás, não. Foi porque se aliou a Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Renan Calheiros. Inclusive, Lula depois chegou a afagar o próprio Fernando Collor. Então, chega nesses momentos, essa claque vai e ataca quem estiver no palanque. Então, quem escolheu estar nesse palanque não foi ninguém além do Lula, não. Foi o próprio Lula que escolheu. Então, por que essa claque fica vaiando essas pessoas, né?
Uhum.
E será que Lula não sabe? Será que Lula não sabe que Danilo Cabral pediu, saiu da secretaria daqui, foi exonerado da secretaria que ele ocupava para ocupar novamente o cargo de deputado para votar a favor do impeachment de Dilma? Será que Lula não sabe disso? E Lula estava lá dizendo, eu voto em Danilo Cabral, meu candidato é Danilo Cabral.
Vamos para Exu?
Agora só um detalhezinho, Geraldo, rapidinho, por favor. Essa mudança de local, inclusive o lançamento da candidatura de Lula e Alckmin à presidência da República, não vai contar com os dois candidatos, os dois pré-candidatos, o Lula presidente e Alckmin vice. A informação que temos é que os dois estão com medo da violência política. Por isso não vão comparecer ao evento e por isso que esses eventos estão sendo realizados agora em locais fechados aqui no Recife.
Bom, Bebinha está em Exu cuidando do Parque Asa Branca. Sempre que a gente fala de Exu, vem logo a curiosidade pela distância de Exu aqui da cidade. São 800 quilômetros, Bebinha?
620, Geraldo.
620 quilômetros. Uhum. Escuta, como é que está essa região aí nesse tempo? Tá, chove muito por aí?
Rapaz, aqui está chovendo, inclusive tinha parado uns dias, mas hoje voltou a chover e voltou o frio, mas é muito frio mesmo, viu, Geraldo? Muito frio mesmo.
Vocês estavam com um problema sério de água. A essa altura está tudo resolvido?
Está nada. Aqui em minha casa, por exemplo, está chegando água, pasmem, de 30 em 30 dias. Chegando uma vez por mês.
Sei. De 30 em 30 dias. Mas, olha, você está preocupado é com o evento para Luiz Gonzaga, que seria no dia 2 de agosto. Exu festeja Luiz Gonzaga em dezembro, festeja em agosto e festeja no São João. Para agosto, você está com dificuldade de conseguir apoio do governo, né?
Não, sim, Geraldo. O governo do Estado, eles resolveram mais uma vez ignorar a festa da saudade, a festa que marca a morte de Luiz Gonzaga, que não podia ser de outra forma e é celebrada com muito forró. E a gente, nós já tentamos de todas as formas conversar e tudo, inclusive mandei uma emissária aí em Recife, mas eles alegaram que não iam poder ajudar porque tinham gastado muito no São João e não sei o quê, mas eu acredito que o motivo seja outro. O motivo é o desinteresse mesmo pelo Parque Asa Branca e pelo Luiz Gonzaga, que sempre aconteceu nesse atual governo e parece que vai até o fim dele mesmo.
Uhum. E você, inclusive, é feriado nessa data que vocês fazem o evento. E o pessoal aproveita o feriado e vai para o parque, não é isso?
Exatamente. É uma festa que tem uma tradição de mais de 30 anos, que é feita, que traz o turista é Exu, que as pessoas ficam ligando e pedem para fazer. Mas aí a gente sempre mantemos acesa a tradição, sempre fizemos na raça, com os forrozeiros aqui local, porque a gente até hoje o pessoal reconhece como o Parque Asa Branca como talvez o local ainda onde o forró verdadeiro, o forró pé de serra ainda sobrevive, haja visto o que aconteceu no São João agora. Mas esse ano, depois de 2 anos praticamente fechado, a gente infelizmente acho que esse ano a gente vai ter que ficar sem fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer a missa e depois só um forrozinho lá com o Joaquim, com o menino daqui, para não passar em branco.
E é preciso, né, Romualdo, reconhecer, lembrar sempre a paixão que Luiz Gonzaga tinha por esse lugar e o acervo enorme que tem aí para se ver. Mas Brasília não, não, Brasília não, nem pensar em ajudar, não é isso, Romualdo?
Pois é, não, Geraldo. Ô, Bebinha, não, olha o que Geraldo. Aconteceu. Em 2021, ficou reconhecido o forró como patrimônio, um bem imaterial. E aí o IFAM, que é um instituto que cuida desses patrimônios todos, prometeu que não faltariam recursos para que o forró se tornasse esse bem de todo brasileiro. Me lembro que teve um grupo, aliás, vários forrozeiros de Pernambuco que foram beijar a mão do presidente Jair Bolsonaro, o que é importante no momento desse. O próprio Jair Bolsonaro ensaiou, Bebinha, acredite, ensaiou dançar forró. Agora, na hora H, quem dança são os produtores culturais, porque não tem recurso do Estado, e aí eu digo do IFAM, não tem recurso do governo federal, e o governo estadual, como você está contando, vira as costas para um programa tão importante como esse. Eu não entendo muito de projeto, não, mas eu acho que está na hora de a gente partir para a renúncia fiscal e pedir apoio da iniciativa privada, parente.
Olha, eu concordo com quase tudo. O que acontece de iniciativa privada, para a gente buscar aqui em Exu, é que Exu é uma cidade pequena e distante demais das capitais aqui para fazer, né, uma banda de rock. Porque as empresas, quando olham e veem que é uma localidade aqui bem longe, bem isolada, quase divisa com o Ceará, que a gente tem até mais influência aqui de Crato e de Juazeiro do que das próprias grandes cidades de Pernambuco. Então, eu acredito que isso afaste, de alguma forma, a iniciativa privada. E eu acho que os governos, eles têm ou deveriam ter interesse de fomentar a cultura, já que uma festa dessa aqui em Exu, ela atrai turistas da região inteira, e a gente tem um up aqui na hospedagem, no comércio. Na realidade, eles fazem essa festa com muito pouco. Para você ter uma ideia, o governo do estado de Pernambuco, depois também de abandonar por muitos anos a missa do vaqueiro, porque abandonou por muitos anos, esse ano vai gastar, acredito, por ser um ano especial, um ano da política, né, no qual eles querem alavancar um candidato, eles estão gastando uma fortuna inserrida com artistas do tipo que não tem nada a ver com nossa cultura, com Wesley, como o rapaz Wesley Safadão, nada contra ele, um rapaz super talentoso, mas não tem a ver com a cultura do vaqueiro, com a cultura do Luiz Gonzaga, pagando um cachê de cerca de 400 mil reais, ó, com 10%, com 15% desse cachê, aí eu faço 3 dias de festa aqui na Casa Branca. Então, eu não entendo essa desproporção dos artistas do verdadeiro forró, como aconteceu agora no São João, são abandonados e outras culturas tomam de conta do forró, do São João, de tudo. Pernambuco é resistência. A gente tem que se espelhar no Parque Casa Branca, no Carnaval de Olinda, que não tolera intromissões, que é a tradição, que é tudo. E eu acho que essa atual cultura em Pernambuco está conseguindo acabar com isso, está conseguindo acabar com tudo. Isso me entristece,
tá?
Muito mais do que me
revolta, me entristece. Uhum. Bebinha, você acaba de praticamente responder a pergunta que eu ia lhe fazer. Eu queria saber a respeito de planejamento local. O que é que o poder local, a prefeitura ou as prefeituras aí do entorno planejam em termos de turismo para alavancar o turismo e divulgar a cultura da região? Porque há necessidade de um planejamento. Se a gente ficar somente esperando que outros governos façam, a situação fica mais difícil. Mas você acaba de responder, porque me parece que é o mesmo problema que ocorre em outros municípios. Ou seja, quando há um evento desse, há a preocupação do poder local, no caso de fazer um evento que atraia muitas pessoas que não tenham nenhum interesse em conhecer de fato a cultura. Na verdade, o prefeito fica em cima do camarote dele, olhando aquela multidão de 10, 20, 30 mil pessoas para ver um show como esse que você citou aí, e ele achar que tudo aquilo é voto para ele.
É verdade, é verdade. Eu acho que também o problema das cidades pequenas, e eu nem toco em prefeitura, porque prefeitura é um tema delicado em cidades pequenas, e as prefeituras também de cidades pequenas têm sérios problemas. Geralmente o que ela arrecada mal dá para pagar o funcionário público, que é inchado por anos aí de clientelismo, de tudo. Mas o governo os governos maiores, o governo do estado, o governo federal, entrou numa coisa que acha que cultura é troca de votos.
Mas, Bebinha, me permita, é esse o problema. A prefeitura não tem dinheiro, como você disse, que mal dá para pagar o funcionalismo público, mas arruma dinheiro para pagar um show de R$500 mil, né?
É, no caso, o show que eu citei não é aqui em Exu, é na Missa do Vaqueiro. Isso é
rico, para deixar claro. É dinheiro do Estado.
É dinheiro do Estado também.
Uhum. Sim, é, mas é isso que eu digo. É o planejamento. Vai buscar dinheiro do Estado para pagar um show desse, mas não vai buscar dinheiro do Estado para pagar as necessidades básicas do município, né?
Uhum. É, ocorre. Isso ocorre, assim. Ocorre sim. É um negócio. É complicado. Confundem também. O que me chateia também é que trocam cultura por voto. A realidade é essa. Uhum. O produtor cultural, o cara que quer só fazer cultura que quer, ou ele é apadrinhado por alguém na sociedade que tem um voto para trocar por a cultura, ou ele não vai para frente. É uma situação que não era para acontecer mais em 2022, era uma situação que era para ser perpétua, que já tinha que ter acabado. Uhum. Mas ocorre isso, sabe? Então ocorre. E eu fico muito triste e muito chateado com isso, desestimula você. E você fica sem saber o que fazer. A única coisa que você pode fazer é reclamar e se expor. E aí, quando você reclama e se expõe, aí eles te perseguem mais ainda. Entendeu? E é um ciclo vicioso que vai, que acaba se afastando e mostrando que cultura é para quem tem poder ou para quem tem dinheiro, para quem tem só vontade e não vai, não.
Mas, Ivanildo Sampaio, é uma parada. Estamos falando de Luiz Gonzaga.
Pois é, Romualdo tocou no assunto que eu ia questionar com o Debinha. Veja bem, eu acho que o caminho é iniciativa privada. Eu lembro, eu acompanhei isso, que o drama da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém esteve ameaçado de ser descontinuado por falta de dinheiro. Entraram na jogada, na época, Urbanorte e a Souza Cruz. O drama sobreviveu, cresceu, quase que profissionalizou-se, depois a TV Globo abraçou e sobreviveu, hoje é um espetáculo, continua sendo de renome nacional. Portanto, foi a iniciativa privada que salvou o drama da Paixão de Cristo. Talvez, Debinha, seja o caso da memória de Luiz Gonzaga. Se o governo não ajuda, provavelmente um Santander da vida que está pagando 300 milhões de multa tem interesse em tornar Luiz Gonzaga mais conhecido e mais respeitado nacionalmente do que ele já é. Provavelmente vocês precisam partir para a iniciativa privada e esquecer que o governo existe.
Uma observação sobre a questão da iniciativa privada. A iniciativa privada está chegando, por exemplo, aqui vizinho, dentro da cidade do Crato, no Ceará, que tem uma exposição agropecuária, que hoje é chamada Expo Crato. Eu creio que vocês já ouviram falar. E ela cresceu muito e é imensa, a iniciativa privada tomou de conta. Só que o que acontece é o seguinte, onde a iniciativa privada chega e bota sua mão ali de o dinheiro mais valorizado e aquela coisa toda e mais casado, mas também elitiza. Porque eu vi na Hipócrata agora, os ingressos mais baratos chegavam a custar R$100, os mais baratos. Chegando até no culminar, no sábado à noite, tem ingresso de R$1.200. Quer dizer, isso não é cultura, isso é comércio, isso é mercantilismo. Cultura tem que ser para o povo, e a cultura do Luiz Gonzaga sempre foi para o povo. E a gente vai resistir, fazer nossas festas grátis. Seja com o menino da Dia, esse ano agora em agosto, infelizmente não vai dar. Uhum. Porque eu fui pego de surpresa, eu fui, na realidade, no FEI. Eu confiei de que viria a ajuda mínima, pelo menos para pagar. Eu não estou pedindo nada demais, não, só estou pedindo para pagar um som. Não estou pedindo nem cachê para os meninos, que a gente faz a festa com o pessoal aqui da região e as pessoas adoram, porque na realidade aqui é forró mesmo.
Bebinha, a gente vai ficar aqui na torcida. Desculpa. De que alguma coisa possa acontecer a essa altura do campeonato. Se não for ajuda do serviço público, não tem como nem apelar para ninguém. A gente, até porque é para o dia 2 de agosto, isso. Não é isso?
Isso.
2 de agosto. Vamos ver que se isso repercute de alguma forma e se o Estado se sensibiliza e faz alguma coisa. Romualdo, e com relação ao presidente Bolsonaro, depois de toda essa tempestade, depois de todas essas abelhas que ele conseguiu espantar, jogar para cima a partir daquele encontro com os embaixadores. Ele tem sido triturado e ele não respondeu até agora. Vai ter resposta ou ele vai esperar para setembro?
Vai ter resposta. No sábado, o PL faz a convenção nacional no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, não é, Ivanildo? É um ginásio de esporte que está com uma parte em reforma, cabe aproximadamente 15 mil pessoas e a estratégia do Partido Liberal é colocar ao menos 10 mil pessoas para ouvir o discurso de Jair Messias Bolsonaro, que ainda estará sem candidato a vice. Mas ele vai dar resposta, segundo a reportagem da Rádio Jornal apurou, a todas as acusações que vêm sendo feitas a ele. Ele vai começar a falar sobre aquele episódio da morte de um agente da Guarda Civil em Foz do Iguaçu. Bolsonaro vai fazer o que fez ontem, vai pedir desculpas, vai dizer que estava equivocado e mal informado quando disse que foi um petista que chutou o agente José Guaranho quando estava no chão. Na verdade, foi um bolsonarista que chutou o José Guaranho, o presidente da República reconheceu isso. E vai dizer que trabalhou, vai falar sobre os programas sociais que ele implantou no governo, vai falar sobre crescimento e vai atacar quem defendeu o chamado lockdown. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro está com um rosário, para usar uma palavra popular, um rosário de defesas que ele vai apresentar na Convenção Nacional do PL, que já se resolveu com a Polícia Federal. O PL abriu inscrições porque qualquer pessoa poderia, entre aspas, comprar, não era comprar, era de graça, mas adquirir, a palavra correta é, adquirir o ingresso para entrar na convenção do partido, desde que ficasse lá na arquibancada. Então, houve um ataque de hacker, em vez de 10 mil ingressos, foram compartilhados 42 mil ingressos. Aí o PL viu que estava tudo errado. Entrou com uma ação no TSE, a Polícia Federal investigou, já bloqueou alguns sites que estavam fazendo essas tentativas. Voltando a Jair Messias, Bolsonaro vai chegar na convenção do partido dizendo exatamente aquilo que ele disse aos embaixadores. Ele vai reforçar a tese que, se vier a ser derrotado, foi furto, foi roubo.
O Romualdo, acredito que a organização desse evento seja de responsabilidade do Partido Liberal, do PL. Agora, em relação à comunicação, ao texto, ao que vai ser lido pelo presidente, ou até mesmo improvisado, quem é que tem o controle, quem é que tem a direção dessa comunicação? Eu faço essa pergunta a você, Romualdo, porque existe uma informação de que Jair Bolsonaro, na verdade, naquele encontro com os embaixadores, escalou ou até mesmo foi aconselhado por um coronel chamado Mauro César Cid, que foi o responsável por insuflar e organizar aquele, digamos, espetáculo, né, que foi dado pelo presidente da República diante da comunidade internacional. Esse coronel também está sendo apontado como o responsável até pelo erro constatado no painel de apresentação da fala do presidente quando escreveu a palavra briefing de maneira errada. Na verdade, um mico que até chegou a viralizar aí pelas mídias sociais. Então, ele é ajudante de ordens do presidente Bolsonaro desde o primeiro dia de governo e é muito mais influente, segundo as informações, do que se faz supor. Ele é filho de um general chamado Mauro Cid, foi colega de turma de Bolsonaro na Academia Brasileira das Agulhas Negras e é mais um integrante da equipe de Bolsonaro que denota muita aproximação com o presidente da República, mostrando que o presidente, não, apesar de estar cercado de uma equipe profissional de comunicação, apesar de lidar com políticos profissionais e experientes, ele não escuta essas pessoas, escuta aquele que fica pertinho dele, juntinho o tempo todo, né, dando conselhos, balançando a cabeça sempre positivamente para o presidente. Então, é essa a escolha que o presidente faz quando se trata de comunicação e, nesse caso, organização cerimonial desses eventos, Romualdo de Souza.
Tem dois nomes que estão muito próximos do presidente Jair Bolsonaro, que são duas pessoas de sua inteira confiança quando se fala de discursos. Um deles é, de fato, o coronel Mauro César. O outro chama-se Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro tem falado muito com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a reportagem da Rádio Jornal apurou que a equipe de marketing contratada pelo PL e que está ajudando na campanha, já elaborou o discurso do presidente. Então, esse discurso, que é o discurso que os marqueteiros entendem que é o melhor para convencer quem não está convencido, então, esse discurso já está com Jair Bolsonaro. Aí Bolsonaro passou o discurso para Carlos Bolsonaro e para o coronel Mauro César e também para algumas pessoas próximas a ele, incluindo aí a mulher, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, várias pessoas já estão de posse desse material. Agora, a palavra final vai ficar entre eles três: Bolsonaro, o filho e o coronel Mauro César. Agora, Geraldo, por gentileza, eu recebi um telefonema agora há pouco da senadora Leila Barros. Ela está acompanhando o programa Passando a Limpo, porque Leila Barros é próxima de um conterrâneo, um pernambucano, e estavam ouvindo a programação da Rádio Jornal e ela ouviu a minha intervenção. Ela disse o seguinte: Leila Barros, a senadora do PDT do Distrito Federal, ela é o nome mais próximo de Carlos Lupe, o presidente do partido, para ser ela a candidata a vice. Leila queria ser governadora do Distrito Federal, foi escanteada. Então, o PDT pode colocar Leila Barros para ser candidata a vice na chapa com Ciro Gomes. É claro que o ex-governador cearense gostaria que fosse a professora Sueli Vilela, da Universidade de São Paulo. Mas então, complementando e agradecendo a gentileza da audiência da senadora Leila Barros e de toda a audiência pernambucana e de todos os que nos acompanham aqui no Passando a Limpo, está feito então o registro, Geraldo.
Ivanildo Sampaio, o jornal O Globo vem destacando hoje crescimentos de Jair Bolsonaro em diversos estados, a diferença diminuindo muito para o que se passava no começo com relação a Lula, os bolsonaristas contentes com isso, passando para todo mundo e citando o Globo como fonte, só que não estão dizendo que é o Globo lixo que está divulgando, é o Globo, entendeu, machão? Terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.